E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, bora então continuar firme e forte o nosso estudo desse tópico mega power, hiper importante, que é o tópico de agentes públicos. A gente falou de bastante coisa já e a gente está tratando aqui da parte que fala das disposições constitucionais. Olha só, dentro dessa parte de servidores públicos, que está dentro da Constituição Federal, nós temos vários subtópicos. A gente falou aí daquela regrinha acerca de cargos públicos e nós vamos entrar em uma agora extremamente relevante. Veja bem que essa parte aqui de agentes públicos, olha como funciona. A gente vai pegando as disposições da CF e vai analisando. Só que dentro disso tem uma parte de doutrina que, quando for relevante, eu vou trazendo, mas sabe onde o bicho pega mesmo? Na jurisprudência. Caraca, tem jurisprudência pra caramba nessa parte aqui, principalmente no subtópico que nós vamos entrar agora. Esse subtópico, ele tem algumas regrinhas mole, 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 que é um passeio, mas tem umas, cara, que chovem em prova e tem muita, mas muita jurisprudência. E a gente sempre tem muita novidade por aqui, então vale a pena sempre ficar de olho. Vamos falar um pouquinho de uma regra que te interessa duplamente, né? Por quê, professor? Ué, porque cai em prova e porque fala da própria prova. Vamos falar das regras acerca dos concursos públicos. Vem comigo, ó, vamos lá. É esse ponto agora que nós vamos trabalhar acerca do concurso público. Ah, é? Você vai dar dicas de estudo como a gente. Não, para, aqui não é o momento disso. Aqui nós vamos estudar as regras acerca dos concursos públicos, como funciona o concurso público dentro aqui do âmbito da Constituição Federal. Claro que tem algumas regras aqui que são extremamente fáceis, mas, cara, tem muita. Muita jurisprudência. Bom, e acho que você já começou a perceber aí qual que é a minha característica. Eu não fico muito de firula, jogando, pá, é recurso extraordinário. Não, não. Puf, eu vou e coloco a regra. Eu vou e coloco de forma que você identifique claramente depois do seu estudo do que está sendo falado. Eu tento simplificar ao máximo, sem prejudicar o conteúdo. Essa é a característica que eu prezo muito nas minhas aulas, porque depois, com o teu material, tal, você vai fazer a complementação, pegar o negócio parrudão. Mas a nossa ideia aqui é o quê? A gente juntos aqui na aula fazer você entender, óbvio, resumir dentro do possível para te ajudar na memorização e deixar uma clareza na matéria. Então, se eu pego, começo com aquele, sabe, aquela bagaceira, aí depois você lê assim, você nem sabe o que está rolando. Então, a ideia é sempre a mesma: deixar a informação simples, acessível, que você bate o olho, saquei o que é. Fechou? Fechou? Bora lá então. Vamos falar então das regras acerca do concurso público. Ó, vem comigo, que vai começando devagarzinho, mas você vai ver como o bagulho fica bem louco nessa parte aqui, como tem coisa pra caramba. Vamos lá, vem comigo, ó. Quando a gente fala do concurso público, bom, a primeira regrinha, ela é bem de boa, a gente já sabe. Concurso público é exigível para o acesso em qualquer função pública? Não, claro que não. O concurso público, ele é exigido para o acesso em cargo público, qualquer cargo? Não, para cargo efetivo. Cargo em comissão não tem concurso. E ele é exigido também para o acesso em emprego público. Então, o concurso público é uma exigência para o acesso em cargo público efetivo. Cuidado, cargo em comissão, regra básica, não tem concurso, e emprego público. Se a banca fala para você de forma genérica função pública, tá errado. Uma infinidade de funções públicas são preenchidas sem concurso público. Inclusive, a gente usa nesses casos aqui a exigência. Olha só, mandato eletivo não é concurso, é eleito, é o temporário, o cargo em comissão, nós temos um monte de coisa que não tem concurso público. Outra regrinha, eu não vou nem colocar aqui, que é só um aprofundamentozinho. Tem um caso meio especial, meio diferenciado, que é um delegatário de serviço público que tem acesso a isso por meio de concurso público, que são os cartorários. É um caso bem específico. Então, a delegação do serviço público de cartório, aquele que monta o cartório de notas, de imóveis e tal, o cara faz uma prova para ter acesso àquilo. Então, nesse caso, também é um concurso público, um bem difícil, inclusive, porque, né? Rendimento é bem legal. Então, é um caso bem específico em que um delegatário de serviço público tem acesso à delegação por meio de concurso. Mas não é muito comum ser cobrado em prova, não, claro, a não ser que seja prova do próprio cartório. Mas vale a pena ficar de olho. Tá, segunda regra, vem comigo, ó, vem comigo. Quando a gente fala de concurso público, ele pode ser realizado sobre as seguintes modalidades. Olha só. As modalidades que nós temos de concurso público. O concurso público, ele pode ser de provas ou provas e títulos. Então, quando a gente fala de concurso público, nós temos duas formas, duas modalidades, por assim dizer, de concursos públicos. O concurso público de provas ou provas e títulos. Cuidado com as seguintes pegadinhas, que nada mais são do que jogo de palavras. A banca fala: concurso público que será de provas ou títulos? Não existe concurso só de títulos. Do xizinho, ninguém escapa. Porque o concurso público, ele será de provas, ou seja, prova realmente, ou provas e títulos. Então, note que provas é uma fase que sempre terá em concurso público. A fase de títulos é que pode existir ou não. Títulos é quando a banca, o próprio edital elenca titulações que contam como pontos. Até aqui, moleza, né? Tá, vamos aprofundar um pouquinho com uma jurisprudência. Vem comigo, ó. Quando a gente fala aqui da fase de provas, olha só. Quando a gente fala aqui da fase de provas, elas terão caráter. A fase de provas, elas têm caráter classificatório e também eliminatório. A fase de provas tem caráter classificatório e eliminatório. Como assim, professor? Caráter eliminatório. Elimina. Por exemplo, só vai ser considerado aprovado ou só vai para a segunda fase os 100 primeiros colocados. Todo mundo da centésima posição para baixo está fora, é eliminado. Ou ela diz que quem não fizer uma pontuação mínima, tipo, ah, tem lá básico específico, não fizer 60% em cada, está eliminado. A prova escrita, no mínimo 60%, quem não fez isso está eliminado. Ou seja, a banca coloca um caráter que elimina, ou uma pontuação mínima, ou mesmo você estar pelo menos em tal posição daquela lista. Simples, né? O caráter classificatório é que ele classifica. Classifica como? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, ele classifica. Então, aqui a fase de provas é o que a gente conhece no dia a dia. É uma coisa óbvia. Ela pode te tirar fora do concurso se você não fizer um mínimo, não estiver em uma certa posição, e ela vai te classificando, beleza? Agora, o ponto importante é esse aqui, ó. Aqui que é o bizu, ó. Olha só, a fase de títulos. A fase de títulos, ela tem apenas caráter a fase de títulos, ela tem apenas caráter classificatório. Ou seja, os títulos apenas mudam a sua posição, apenas mudam a sua posição na lista. Mas e se eu tiver zero títulos, professor? Não acontece nada. Tipo, você é eliminado do concurso. Provavelmente você vai descer na lista. Agora, eliminado do concurso não é. Então, qual que é o bizu aqui? A fase de títulos, ela não tem caráter eliminatório. Ela tem caráter meramente classificatório. Títulos. Mesmo que você tenha zero títulos, você não é eliminado do concurso por causa disso. O que provavelmente vai acontecer é que você vai descer na listinha. Você vai descer posições. Bem fácil, né? Bem fácil, Thales. Bem tranquilo essa parte. Então tá. Termina de copiar aí que eu vou para o próximo ponto agora. Termina aí de copiar que eu estou indo para o próximo ponto. Beleza? Vou bater o print rapidinho. Que agora nós vamos falar de uma outra regra, tudo acerca do concurso, viu? Ixi, agora vamos falar pra caramba acerca de concurso público. Tem regra pra caramba em torno disso, principalmente jurisprudencial. Só que é uma jurisprudência, tá? Tá bom, professor, vamos para a próxima. A próxima regrinha aqui, falando de concurso público e dando continuidade, também é uma regra bem simples, que trata da validade dos concursos públicos. Os concursos públicos são válidos por até 2 anos? Ah, 2 anos? Não. Até 2 anos. 2 anos é um prazo máximo. Quando eles vão fazer o edital, eles podem colocar ali 6 meses, 1 ano, 18 meses, eles podem colocar ali 30 dias, tem concurso que vem até com 30 dias de validade. O que não pode é passar de 2 anos. 2 anos é o prazo máximo. Contudo, ele admite prorrogação? Sim. Esse prazo de validade, ele pode ser prorrogado, mas apenas uma vez. Mas apenas uma vez. E por igual período. Essa parte é bem fácil, viu? É só tomar cuidado com o joguinho de palavras que a banca pode fazer. Ela fala assim para você, ó, é por até igual período. Não, tá errado. É exatamente pelo mesmo período de validade originário. Deixa eu trabalhar um exemplo. Olha só aqui, ó. É o primeiro prazo de validade, ok? Ok. Eles escolhem. Eles vêm, por exemplo, e colocam aqui um prazo de validade de 2 anos. Prorrogar é discricionário. A administração pública não é obrigada a prorrogar o concurso. Ela que escolhe se prorroga ou não a validade. Aí ela fala: ah, vou prorrogar. Vou prorrogar. Ela vem aqui e fala: vou prorrogar. Aí fala: vou prorrogar sim, por 1 ano e por mais 1 ano. Mais um é dois? Não. Tá errado. Não pode fazer isso aí. Ela não pode fazer isso. O concurso não era de 2 anos? Era, então a prorrogação tem que ser por mais 2 anos. Ah, vamos imaginar que ela fez um concurso público válido por 6 meses. Se ela quiser prorrogar, pode apenas uma vez e por mais 6 meses. Nossa, imagina que ela fez um concurso público válido por 18 meses, 1 ano e meio. Se ela quiser prorrogar, tem que ser por mais 18 meses. Então, note o seguinte. Eles escolhem o primeiro prazo de validade. O primeiro prazo de validade, até 2 anos. Ele escolhe. Aí, caso prorrogue, ela não é obrigada a prorrogar, mas caso ela prorrogue, aí a prorrogação tem o mesmo prazo de validade do concurso original. Então, cuidado com o até. A banca às vezes troca o até de lugar. É algo que é muito bobinho, inclusive, mas na hora da prova, passa batido, a gente perde uma questão imperdível. Muito bem! Muito bem, bate o print, troca, que eu estou indo já para a próxima tela. Essa parte que é bem básica, né? Tá, agora vamos começar uma jurisprudência fodarástica para cair em prova, extremamente cobrada, acerca aqui ainda dos concursos públicos. Vamos lá. Olha só, vamos ver como funcionam as regrinhas. Acerca dos candidatos aprovados dentro das vagas do edital. Olha só como funciona a regrinha aqui dos candidatos aprovados dentro das vagas previstas no edital. Imagine que o concurso público, vem lá, com 10 vagas previstas no edital. Como funciona para os 10 primeiros colocados? Aqui, presta atenção, é muito importante você aprender o que é regra e o que é exceção. Porque conhecer isso, muita gente conhece, que é algo muito comum em prova. Então a maldade muitas vezes vem nesse ponto. Tem a regra e tem a exceção. E às vezes a banca inverte, ela chama o que é exceção de regra e vice-versa. Então fica de olho, vamos aprender dessa forma. Olha só, quando a gente fala aqui dos candidatos aprovados dentro das vagas. Nós temos uma regra. Sabe que regra é essa? Funciona assim. Não precisa copiar o exemplo não, que eu vou apagar, tá? Não precisa copiar, não. Imagina, né? Vinha ali concurso público, cara, e tinha um concurso público que vinha lá, ó, com 500 vagas no edital. Remuneração top e tal. Aí a pessoa ia lá, fazia o concurso. Nossa, fiquei em 329. Caraca, já começou até a gastar por conta. Já começou a dar carteirada com o diário oficial, esfregar na cara dos parentes. Já começou a matar tudo no cartão de crédito e tal. E aí, chama uns 10, chama uns 5, o prazo vence, eles prorrogam, chamam mais uns 10. Aí chamou lá no total umas 35 pessoas. Aí você fala: opa, e eu? Aí a administração pública olha e fala: você é o quê? Onde está escrito que eu sou obrigado a nomear? Sou obrigada a nada. Em nenhum lugar está escrito que eu sou obrigado a nomear. E a cobra fumou. O pau cantou, porque a administração pública não quer nomear e o concurseiro quer ser nomeado. Ação judicial. E a discussão rolou, que chegou até no Supremo Tribunal Federal. E o STF falou o seguinte: que os candidatos aprovados dentro das vagas previstas no edital têm uma coisinha chamada direito subjetivo à nomeação. Ou seja, se ela colocou vaga no edital, ela vai ter que chamar essa galera. Não é para ficar brincando com os sonhos dos concurseiros. Então, nesse caso aqui, essa galera que está aprovado dentro das vagas possui uma coisinha chamada direito subjetivo à nomeação. Essa nem é uma jurisprudência tão nova, já é até mais antiguinha. Mas sempre muito frequente em prova. Ou seja, dentro do prazo de validade, a administração pública é obrigada a chamar essas pessoas. Ela escolhe se vai ser no primeiro dia, no segundo, até o último dia. Quando ela vai chamar, ela que escolhe. Só que se venceu o concurso público e ela não nomeou, aí nós temos uma violação de direito líquido e certo, cabe mandado de segurança. Então essa é a regra. Mas estou falando que a regra. É porque tem exceção. Olha só. É porque há exceção. Exceção, Talhos? Sim. Mas, professor, como assim? Exceção. Caso em que, mesmo dentro das vagas, eles não serão nomeados. Não brinca com isso, que isso vai acontecer comigo? Socorro, eu tô passando mal, professor. Calma, calma. Só que quando eu falo aqui, os alunos sempre, né, sentem um aperto no peito, assim, fala: não, meu Deus, não pode, não é justo. Calma. Tem uma exceção. É difícil acontecer, tá? E muito difícil acontecer com você também, mas tem uma exceção. Tem alguns casos que, mesmo estando aprovado dentro das vagas, não terá direito a ser nomeado, mas são exceções. Anota aí comigo. Olha o que o STF disse. Olha o que o STF disse. Que eles não serão nomeados quando ocorrerem circunstâncias. E agora eu vou colocar aqui alguns dos termos utilizados na decisão que a prova vai colocar também para você. Não todos, tá? Ela precisa colocar apenas alguns. Olha só, quando ocorrerem circunstâncias excepcionais, tá vendo? Não é uma regra, é uma exceção. Circunstâncias relevantes, circunstâncias supervenientes. Circunstâncias supervenientes, circunstâncias imprevisíveis. circunstâncias extraordinárias. Claro que a questão não precisa jogar todos esses termos na sua prova. Ela pode citar apenas alguns deles. Mas aqui nós conseguimos ver que não é a regra. É uma exceção. Nesse caso, nós estamos falando então das vagas previstas no edital. O edital tem lá 10 vagas. E o cadastro de reserva é outra coisa, nós não estamos falando do cadastro de reserva. Já já nós vamos falar dele. Aqui a gente está falando das vagas. Tem 10 vagas no edital, aquelas 10 pessoas que estão nas primeiras posições. A regra tem direito subjetivo à nomeação, mas merdas acontecem. E aí, mesmo nas vagas, elas não serão nomeadas. Olha. Dificilmente a banca vai trabalhar um exemplo em prova porque ela não gosta de levar recurso na cabeça. Mas eu vou dar um aqui assim, bem simplesinho só para você ajudar na memorização e até mesmo na compreensão. Imagine que foi criado um órgão novo, uma repartição nova, beleza? Numa cidade. Aí, para preenchimento daquela lotação, criaram 20 novas vagas e fizeram concurso público. Só que deu uma crise financeira e eles não tiveram dinheiro sequer para instalar fisicamente aquele órgão. Nem o prédio não existe. Cara, você vai nomear 20 pessoas para trabalhar num órgão que nem existe? Sendo que não montou o órgão porque faltou dinheiro? E não era algo previsto. Foi algum problema que deu. Uma crise econômica inesperada, uma situação imprevisível, superveniente, que aconteceu depois. Então, nesse caso, o que vai prevalecer é o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. O interesse público prevalece sobre o interesse privado. Aí mesmo nas vagas não serão nomeados. Beleza? Bem facinho, né? Não vai acontecer com você, mas na prova vem. Então tenha fé. Como funciona? Regra: direito subjetivo à nomeação. Exceção: mesmo nas vagas não será nomeado quando uma dessas tretas acontecer. Beleza? Beleza. Então copia aí ou bate o print que eu vou trocar de tela. E vou te mostrar agora uma outra coisa. Olha bem, aqui nós vimos como funciona para os candidatos. Presta bem atenção, ó. Aqui, ó, é para os candidatos aprovados dentro das vagas previstas no edital. Então, pode bater o print, pode trocar, que aqui nós estamos vendo para quem está dentro das vagas, ok? Ok, professor. Agora é que o negócio vai ficar interessante. É aqui que tem uma jurisprudência um pouquinho menos explorada, mas com um potencial enorme para vir em prova. Que é o seguinte: como funcionam as regras? Como funciona então o direito dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital? Nós conhecemos popularmente como cadastro de reserva, é o famoso CR, é aquele limbo existencial, porque você passou, mas tipo, não tem nada muito assegurado não. Beleza? Então, você está aprovado, mas não dentro das vagas. Igual está lá no edital. Ah, tem 10 vagas mais cadastro de reserva. São aprovados aqueles classificados até a posição de 50. Tá, é o cadastro de reserva. A pessoa está aprovada, mas não tinha vaga no edital. O que essa pessoa possui? Vamos ver. Vamos ver então. Olha só, da mesma forma que nós analisamos lá, nós temos que analisar aqui. Nós temos que analisar a regra. E nós temos que analisar aí também a exceção. Nós temos que analisar a regra e temos que analisar também a exceção. Professor, quem está aprovado fora das vagas possui o quê? Esperança. É, esperança. É que no juridiquês a gente não vai falar esperança, né? Que esperança é uma coisa, não. Em jurídico, nós dizemos que ele tem uma mera expectativa de direito. Então, ó, nesse caso, ele não tem direito subjetivo à nomeação. Ele possui uma coisinha chamada mera expectativa de direito, também conhecida como esperança. Tem esperança. Esperança que alguém vai morrer, que vai surgir uma vaga, que vai acontecer algo de ilegal. Ele tem esperança. Certeza, certeza sim, ele não tem não. Não dá para ter. Então, sabe, aquela coisinha assim que acalenta no coração, mas que te preocupa na cabeça, então, tem esperança que uma hora ele pode ser chamado. Ou seja, ele não tem uma garantia de ser chamado. O que ele tem é, caso eles queiram chamar além das vagas, aí é ele que está lá na lista. É ele que está esperando. Mas veja bem, essa é a regra. Podem acontecer situações em que ele terá a chamada, ou chamado, direito subjetivo de nomeação. Mas vamos entender um pouquinho melhor isso? Faz o seguinte, já vou voltar nessa tela, tá? Já vou voltar, deixa o espação aqui, que a gente vai preencher isso aqui tudo. Eu vou vir para a tela do lado para trabalharmos juntos um exemplozinho. Vem comigo, ó. Vamos trabalhar aqui um exemplozinho, beleza? Beleza, eu já vou voltar nessa tela aqui, tá nessa tela aqui? Eu já vou voltar nela, tá? Para a gente vai preencher tudo isso aqui ainda. Eu só vou vir do lado para trabalhar um exemplozinho com você. Ó, vamos imaginar aqui então. Uma lista. Vamos imaginar aqui então uma lista. Uma lista, professor? Sim, uma lista do quê? Uma lista de aprovados. Ai, coloca o meu nome aí, por favor. Não, só você pode expor o seu nome aqui. Mas vamos fingir o seguinte, que nessa lista aqui, nós estávamos falando de um edital que possuía 5 vagas, ok? Ok. Nesse caso, esquece reserva para deficiente, esquece tudo, tá? A gente está falando aqui só da parte mais simples mesmo. Para não complicar também demais o exemplo, então perde sentido. Nós temos então aqui 5 vagas. Beleza, então tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Esses aqui, são aquelas pessoas super felizes que estão dentro das vagas, não é? É. Esses aqui, ó, são aqueles que estão dentro das vagas. São aquelas pessoas que possuem direito subjetivo à nomeação. Beleza? Beleza. Aí, vamos imaginar que esse edital falou que seria considerado aprovado até a 10ª posição. Aí nós temos aqui o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o décimo. Aquelas pessoas que estão no limbo existencial todo dia com uma pequena esperança que aquece o seu sofrido coraçãozinho de concurseiro. Eles possuem a chamada mera expectativa de direito. Eles estão no chamado cadastro de reserva. Ou seja, o sexto colocado, ele não tem certeza que vai ser chamado. Ele tem uma expectativa de que, caso queiram chamar mais uma pessoa, vai ser ele que está na lista. Então ele tem uma expectativa de direito. Tranquilo até aqui? Tá. Agora, calma que a gente já volta nessa parte. Vamos retornar à tela anterior para ver como funciona a exceção. Então, quando a gente fala da regra, a regra é essa. A regra é essa. Quem está nas vagas, direito subjetivo. Quem está fora das vagas, mera expectativa de direito. Show de bola? Show de bola. Para a próxima agora parte, ó. Voltando aqui para a telinha anterior, vem cá. Qual é a exceção, professor? Para quem está aprovado fora das vagas, qual é a exceção? A exceção é o seguinte: são situações em que, mesmo fora das vagas, olha só que coisa louca, hein? São situações em que, mesmo estando fora das vagas, a pessoa terá direito subjetivo à nomeação. Isso muito me interessa, professor. É, eu sei, isso interessa para todos nós. Mas vamos ver que casos maravilhosos são esses em que, mesmo estando fora das vagas, haverá direito subjetivo à nomeação. Primeiro caso é quando ocorrer uma preterição. O que é a preterição, professor? A preterição é algo errado, é algo feio, é algo que a gente aprende desde lá da escolinha, que fala que nós temos que esperar a vez do coleguinha que chegou primeiro. Vem comigo, vamos para aquele exemplo da outra tela, eu já volto ali. Olha só, imagina então, né, que a administração veio e nomeou o primeiro, nomeou o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. O sexto colocado está só ali, ó. Está só ali, todo dia na catiça, todo dia torcendo, né? Por quê? Porque fala, nossa, agora é nóis, cara, pelo menos mais um vai chamar, ele está lá felizão, tal, já está até gastando por conta. Aí a administração vem e nomeia o sétimo. Epa! Pode parar com esse troço aí. Aqui, o sétimo. Sou Jô, sou eu. O sexto colocado, negativo. Preteriram ele. Pularam a vez dele. E a gente já sabe. O concurseiro, ele até morre, mas ele nunca morre igual o carneiro. Que é só aquela lagrimazinha assim, quietinho. Sabe o carneiro? Já viu o carneiro morrer? Ou pelo menos já ouviu falar? Ele morre quietinho, só aquela lagrimazinha escorrendo assim. Não, não. A gente morre igual o porco, gritando, fazendo escândalo, fazendo aquele trupé. E aí, ele vai atrás do direito dele, fala, não, que mano é sétimo colocado? Sou eu, é minha vez. Então, nesse caso, mesmo estando fora das vagas, agora, em razão da administração pública ter pisado na bola com ele, ele tem direito subjetivo à nomeação. Beleza? Beleza. Então, esse é o primeiro caso. É o primeiro caso. Por conta disso, o sexto colocado passa a ter direito subjetivo à nomeação. Beleza? Beleza. Agora volta aqui para a tela anterior. Essa é a primeira situação. Nós temos outra situação que o STF também reconhece, que é quando surgirem novas vagas, obviamente dentro do prazo de validade do concurso. Dentro do prazo de validade. Concurso expirou, já era. Já era. Também determina o seguinte, que haverá direito subjetivo à nomeação quando houver um novo concurso e houve uma preterição arbitrária e imotivada por parte da administração pública. Como assim, professor? Ó, vamos voltar para aquela tela lá. Imagina que tem esse concurso aqui, beleza? Beleza. Aí imagina que foi feito um novo concurso, tá? Isso aqui eu vou apagar depois, né? Só para pôr o exemplo, ó. Imagine que foi feito um novo concurso. Ele tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e assim vai. Aí a administração pública veio e nomeou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, ok? Ok. Nessa situação, olha a desgraça feita. Nós temos dois concursos valendo juntos. Os dois estão em validade. Bom, a gente sabe que do primeiro concurso, quem está nas vagas, direito subjetivo à nomeação. Mas agora é o seguinte, chamou os cinco, tá? E olha só, tem dois concursos valendo juntos. A pergunta que eu vou te fazer é, surgiu uma oportunidade. Quem a administração vai nomear? O sexto colocado desse concurso ou o primeiro colocado desse concurso? Quem que ela vai nomear? Esse cara aqui ou esse cara aqui? Porque os que estavam nas vagas já foram chamados. Meu querido, minha querida, isso aqui a gente aprende desde pequenininho lá na escola. Respeita a vez do coleguinha que chegou primeiro. Esse amiguinho aqui não chegou primeiro, ó, esse amiguinho aqui não chegou primeiro do que esse? Então esse amiguinho aqui é ele que vai ser chamado. Se por acaso a administração pública, em vez de chamar o sexto, chama do concurso novo, opa, pisou na bola. Pisou na bola, a vaga não é desse cara não, a vaga não é desse cara aqui não, a vaga é desse. A vaga é de quem estava no primeiro concurso. Ele passa a ter direito subjetivo à nomeação. Claro que ele foi preterido, ou seja, passaram na frente dele de forma injustificada, de forma arbitrária. Às vezes pode ter uma justificativa. Ah, mudou a carreira, quando ele fez o concurso era nível médio, agora é para nível superior apenas e temos os novos aprovados. Aí beleza. A banca não vai dar exemplo, eu só estou exemplificando para te ajudar a entender. Aí, beleza. Agora, olha como estava lá na outra tela. Ó, volta aqui comigo. Ó. Olha só. Se teve essa preterição arbitrária e imotivada, opa! O cara passa a ter direito subjetivo à nomeação. Beleza? Beleza, professor. E tem mais um caso agora. Tem mais um casinho. Que é quando houver a desistência é quando houver a desistência do candidato mais bem posicionado. Desistência é quando houver desistência. Beleza? Beleza. Quando houver desistência. Então, teve a desistência. Espera que eu já vou te dar um exemplo aqui. Quando houver a desistência. Vem cá que eu vou te mostrar. Pode bater o print aí que eu já vou trocar essa tela, mas depois eu volto nela de novo também. Para a gente entender aqui, ó. Deixa eu ir para a tela de lá. Deixa eu só apagar esses exemplos aqui, tá? Tá? Esquece agora esse novo concurso, tudo. Voltamos aqui ao exemplo original, tá? Imagina o seguinte. A administração pública vem e nomeia o primeiro. Aí depois ela vem e nomeia o segundo. Quando ela vai nomear o terceiro já está todo frescão, já está todo se achandinho, falando, ah, quero não. Ah, já passei em outro concurso, já estou nomeado, nem quero. O terceiro desiste. Opa, o terceiro colocado desistiu. Espera aí, nesse edital nós tínhamos cinco vagas. Com a desistência do terceiro colocado, o sexto colocado passa a estar dentro das vagas. Ou seja, ele tem agora direito subjetivo à nomeação. Então, como o terceiro desistiu, o sexto passa a estar dentro das vagas. Imagina que o quarto colocado chega e fala: nem quero, já passei em outro, quero mais esse aí não. Perderam a oportunidade de me ter. Aí o quarto desiste. Beleza? O sétimo vai ficar super feliz, porque agora ele passa a estar dentro das vagas. Ele tem o chamado direito subjetivo à nomeação. Então, quando o candidato melhor posicionado desiste, é como se ele caísse fora do concurso e a lista subisse. E a lista subisse. Aí aconteceu algo muito semelhante quando eu estudava. Vou dar rapidinho aqui para você, que isso aqui não é uma coisa tão nova. Hoje, nós temos essas jurisprudências consolidadas. Isso aqui já está consolidado. Mas nós tínhamos essas jurisprudências aí esparsas, ó, já há um certo tempo, mas não era uma coisa consolidada igual hoje. Quando eu fui aprovado no TRT, para o cargo que eu exerço, que é oficial de Justiça Federal, eu tinha sido aprovado em primeiro lugar. E já estava sabendo que eu ia muito em breve ser chamado, estava em contato com o órgão já, né? Eu ligava todo dia no órgão. E aí, tem alguma vaga, tal? Não, não tem. Ah, tem alguém para aposentar? Não, não tem. Mas tem alguém meio mal de saúde aí, que você acha que tá meio bater as botas, tal? Ou, tipo, tem alguém que tá meio rolando um pad aí? Eu incomodava direto, né? Então eu já meio tava ligado que logo ia ser chamado, que ia ter uma vaga, a pessoa ia aposentar e tal. Só que aí, filho, eu não, a gente nunca conta, né? Igual diz aquele ditado que eu sei que é feio, mas é sincero, a gente nunca conta com o ovo no cu da galinha, né? Eu continuei fazendo prova, eu continuei estudando, continuei fazendo prova, e aí. Eu fiz o concurso do TJ São Paulo para oficial de justiça também. Ah, cheguei para fazer a prova todo meninão, né, cara? Tava aprovado em primeiro, tal. Cheguei lá, era cidade menor de 100 mil habitantes, só Catanduva, interior de São Paulo. Aí cheguei lá, né, todo mundo fazendo a prova. Cheguei lá todo boizão, né? Todo mundo, ó, o cara que passou lá em primeiro lugar no TRT, eu mesmo, né? Ah, mas aí, imagina, né? Já fui lá patrão, né, cara? Já tava aprovado em primeiro, só que fui fazer a prova. Já tava meio largado, meio largandinho, né? Mas tava fazendo a prova. Aí para esse concurso, eu já não tinha pegado tão firme, mas como eu já tinha uma bagagem muito grande, eu passei em quarto lugar. E coincidentemente, eram quatro vagas, e era para vaga na minha cidade, né? Que era polarizado. Passei em quarto lugar. Mas, beleza. Quatro vagas, passei em quarto, estava nas vagas. Aí fui aprovado. Foi aprovado não, fui nomeado. Comecei a trabalhar. Aí eu já pedi remoção para o Paraná, que é onde eu queria vir, que meu irmão mora no Paraná, tal, para juntar a família de novo, né? Aí eu já pedi remoção por permuta para o Paraná. Estava trabalhando aqui, tinha um mês e pouco. Aí o pessoal do fórum começou a me falar: Thales, tua pessoa ligando para você aqui, lá da tua cidade. Eu falei: ah, eu já vim embora da minha cidade para fugir de todo mundo. Que tá, né? Porque o pessoal quer passar na cidade. Para, fi, passa e vai embora, some no mundo. Fica passando, fica na cidade aí. Você só vai arrumar dor de cabeça, os outros pedir dinheiro, encher teu saco. Não, passa e some no mundo, rapaz. Igual quando ganha na Mega Sena e vai para outro país. É, não dá para ir para outro país, mas para outra cidade, outro estado, dá para ir. Passa e some, tá? Fica a dica. Aí eu tava lá, falei: que tá atrás de mim, será, né? Foi a coisa boa, não é, né? Para me dar os parabéns, não é? Tá bom. Peguei o telefone e liguei. Eu não lembro certinho o nome da moça, mas era uma moça que eu já conhecia ela por diário oficial. Porque depois que você começa a fazer concurso muito para a mesma área e para o mesmo cargo, você começa a ver, ah, o fulana, fulana, a gente começa, sabe? E ela é da minha cidade, tal, eu conheci ela por nome. Aí tava conversando com ela, ô fulana, tal, ô Thales, e aí, tudo bem, tal, você tá aí no Paraná, tal, no TRT? Tô, tal. Nossa, mas o TRT é muito bom, né, Thales? Eu falei, ah, o TRT é bom, tal. É, nossa, deve estar muito feliz, né? TRT é bom pra caramba. Eu falei, sim, TRT é bom, né? Tá? É, porque eu sei que você passou no TJ também, mas o TRT é muito melhor, né, Thales? Nossa, nem comparação. Aí eu já saquei o que ela queria, né? Porque, coincidentemente, adivinha que posição que ela tava? No quinto lugar. Aí eu falei, ah, tá. Aí eu falei, não, eu já saquei o que ela queria, né? Mas. Aí eu peguei e falei assim, então, ah, o TRT é bom, mas eu passei no TJ também, mas o TJ é na minha cidade, né? Tô pensando, talvez eu suba. Não! Você não se atreva a fazer uma coisa dessa? Nem pensa, tá? Você é louco! O TRT é muito melhor que o TJ. Eu falei, eu comecei a dar risada. Eu falei, eu tô brincando. Eu sei o que que você quer. Você quer que eu assine a desistência nela? Como você adivinhou? Ó, como que eu adivinhei? Claro, né, poxa? Eu sabia que ela queria que eu assinasse desistência. Lógico que eu assinei a desistência para ajudar o coleguinha, coleguinha concurseiro. Faz parte, eu assinei a desistência. Ela que estava em quinto lugar, subiu. Ou seja, passou a ter direito subjetivo à nomeação. É exatamente essa jurisprudência aqui. Beleza? Então, quando o candidato melhor colocado desiste, é como se ele saísse fora. Aí o de baixo, ele sobe. Ele passa a ter direito subjetivo à nomeação. Então, eu fiz aqui um compilado dessas jurisprudências. E é fácil, né? Só que toma cuidado. Toma cuidado que na hora da prova, às vezes, a memória falha, a memória nos trai ou a gente confunde. Olha só a distinção, ó. Ó, primeiro, quem está aprovado, ó, deixa eu te mostrar aqui essa parada, ó. Quem está aprovado, ó, dentro das vagas, a regra, direito subjetivo à nomeação. Quem está aprovado dentro das vagas, excepcionalmente, não será nomeado. Essa é para quem está dentro das vagas. Regra, direito subjetivo à nomeação, excepcionalmente não será nomeado. Se liga que quando a gente fala de quem está fora das vagas, é diferente. Ó, quem está fora das vagas, ou seja, no famoso cadastro de reserva. Essa pessoa, como regra, não tem direito subjetivo à nomeação. Tem a chamada mera expectativa de direito. Excepcionalmente, quando rolar alguma dessas situações, é que a pessoa passa a ter direito subjetivo à nomeação. Beleza? Então você consegue sacar aqui. Que meio que inverte o que é regra em um, claro, com as adaptações, né? Vira exceção no outro. Isso aqui é muito. Já assim, ó, já caiu muito já quando a gente fala de quem está nas vagas. Foi o anterior. Esse cai Só que ele ainda caiu de forma um pouco mais tímida, não desmoronou. Então é um campo muito fértil para questões, porque é uma jurisprudência que já está pacificada, já está consolidada, já está toda esquematizada. Então é um campo muito fértil, são questões excelentes. Aqui o examinador, ele pode trabalhar um exemplo, mas ele não vai fazer um exemplo muito complexo para não dar margem para recurso. Só que é importante você pegar o que ele está jogando, dar uma interpretada e verificar se enquadra em uma dessas regras. Beleza? Fica de olho então que esse ponto, ele é cobrado de maneira razoável em prova, mas é algo que assim que você tem que saber ele, porque mais hora menos hora, pum, ele vai pipocar ali e é uma questão que vai fazer a diferença na sua prova, beleza? Então nós vimos aí como funciona para quem está dentro das vagas e fora das vagas. Beleza? Beleza. Vimos então a primeira parte que trata acerca dos concursos públicos, mas não acabou não. Esse tema, ele é bem grande, ele é bem discutido e tem muita coisa para a gente analisar ainda. Mas vamos dar uma respiradinha e a gente continua no próximo vídeo. Valeu, até já!